dia.
Bom dia.
Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para discutir os resultados do segundo trimestre e do primeiro semestre de 2007. Informamos que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site www.grendene.com.br/RI da companhia. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da administração da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Pedro Grendene Batelli, vice-presidente do Conselho de Administração e diretor-vice-presidente. Rudimar Dallonder, diretor industrial e comercial. Gelson Luiz Rostirola, diretor financeiro e de controladoria. Luiz Antônio Moroni, vendas. Doris Wilhelm, relações com investidores. Edson Matsuo, pesquisa e desenvolvimento. E Márcio Dalbó, marketing. Informamos no press release do segundo trimestre de 2007, com os comentários de desempenho da companhia, encontra-se disponível no website www.grendene.com.br/RI, nas versões em inglês e português. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Pedro Grendene Batelli, vice-presidente do Conselho de Administração e diretor vice-presidente da companhia. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por atenderem a audioconferência da Grendene para discutirmos o resultado do segundo trimestre e primeiro semestre de 2007. Eu vou destacar os principais aspectos do desempenho no primeiro semestre deste ano e logo em seguida vou passar a palavra a Doris, que é responsável pela área de relações com os investidores, que vai falar para vocês sobre o desempenho específico do segundo trimestre desse ano e também sobre as perspectivas da companhia. Eu vou estar à disposição para responder as perguntas, juntamente com os demais executivos, no final dessa audioconferência. Salientamos que, mesmo num cenário de dificuldades para o setor calçadista, principalmente pela apreciação do real, a Grendene mostrou no período um desempenho positivo. Os principais destaques do nosso desempenho no primeiro semestre foram: o nosso realizado ficou dentro das estimativas que nós fornecemos ao mercado anteriormente, no final do ano passado e ratificadas no início deste ano. As projeções divulgadas para o primeiro semestre foram plenamente atingidas e podemos destacar que havíamos estimado uma receita bruta superior ao mesmo período do ano anterior. Na realidade, realizamos 580 milhões e isso representa um aumento de 8,4% no faturamento. O volume de vendas, nós havíamos estimado que ele seria levemente superior neste primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Na realidade, realizamos um volume de 56,9 milhões de pares, o que representa um crescimento de 2,2%. E havíamos dito que o preço médio deveria ser superior neste semestre ao mesmo período do ano anterior. Nós realizamos um preço médio de R$ 10,20 por par, o que representa um crescimento de 6%. Tivemos uma margem bruta estável em torno de 37% da receita líquida, com um lucro bruto de 5,9% superior ao primeiro semestre do ano passado, atingindo neste semestre um valor de R$ 168 milhões. A margem EBITDA também ficou estável, em torno de 21% da receita líquida, ou seja, 7% acima do primeiro semestre do ano passado, e atingindo um montante em reais de 95,7 milhões. A margem líquida também ficou estável se nós eliminarmos as receitas não recorrentes em ambos os períodos para poder fazermos uma comparação correta. Essa margem líquida ficou estável em 17% da receita líquida e neste semestre ela representa 8% de crescimento em relação ao mesmo semestre do ano passado e em valor absoluto ela atingiu 77 milhões de reais. O crescimento verificado na receita bruta em relação ao primeiro semestre do ano passado foi explicado principalmente pelo desempenho positivo de ambos os mercados, interno e externo, e pelas estratégias bem-sucedidas que vêm sendo adotadas. Podemos destacar que no mercado interno, que respondeu por 81% da receita bruta e por 66% do volume de vendas, nós tivemos um crescimento de 5% na receita, que atingiu 469 milhões, e um crescimento de 9,7% em preço médio, que chegou a R$ 12,54 por par. Houve uma queda de 4,2% no volume, que atingiu 37,4 milhões de pares. Portanto, nós vendemos nesse semestre um mix de produto de valor um pouco superior ao mix de produto vendido no primeiro semestre do ano passado. Mas, assim mesmo, tivemos um crescimento real de faturamento e de preço médio. No mercado externo, as exportações responderam por 19% da receita bruta, mas em termos de volumes de pares, responderam por 34% das nossas vendas. Essas exportações cresceram 34,3% em dólares, atingindo um montante total de 54,4 milhões de dólares e 17,3% em volume, atingindo 19,5 milhões de pares exportados, com preço médio 14,3% maior em dólar, ou seja, US$ 2,79 por par exportado. Aqui vale destacar que a Grendene ganhou e continuou ganhando neste primeiro semestre market share em termos de exportações totais brasileiras. De todos os sapatos exportados pelo Brasil no primeiro semestre deste ano, a Grendene representou 21,3% desse total. Enquanto que no primeiro semestre do ano passado, a Grendene havia exportado 17,5% de todos os sapatos que o Brasil havia exportado. E neste ano, portanto, a nossa participação no total de exportações brasileiras subiu de 17,5% para 21,3%. As principais razões para o nosso desempenho como um todo, mercado interno e mercado externo, neste primeiro semestre, são especialmente as seguintes. Nós mantivemos uma política de portfólio de produtos de maior valor agregado e maior valor percebido, especialmente para o mercado doméstico. Também o reposicionamento dos produtos de menor valor, de valor agregado, que já mostrou resultado positivo, refletindo-se especialmente em crescimento de volume. As exportações mantêm desempenho favorável em volume e receita, pelo resultado obtido pela expansão de novos mercados e também nos tradicionais, como também pela globalização das marcas Ipanema, Gisele Bündchen e Melissa. Além disso, maiores ações de marketing com número superior de campanhas promocionais, inclusive no exterior. E, por último, estabilidade nos nossos custos de produção, manutenção das nossas margens e preços competitivos dos nossos produtos. Para finalizar, eu quero destacar, antes de passar a palavra a Doris, quero destacar que nós vamos fazer o pagamento do primeiro dividendo intermediário relativo a esse exercício de 2007, com a antecipação do montante de 30 milhões de reais, ou 30 centavos por ação ordinária, relativos ao resultado desse primeiro semestre de 2007, que serão pagos a partir de 22 de agosto deste ano, ficando as ações ex-dividendos a contar de 7 de agosto de 2007. Eu agora passo então a palavra a Doris para os comentários econômico-financeiros do segundo trimestre e para as estimativas para todo o ano. E fico, como já disse, à disposição para responder as perguntas no final. Doris, por favor, pode prosseguir.
Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Dando continuidade, então, à análise e discussão gerencial já iniciada pelo Pedro, e mais enfocando o primeiro semestre, eu vou destacar agora, então, exclusivamente o segundo trimestre de 2007. Nós apresentamos um crescimento, então, de 1,6% na receita bruta, que atingiu 253,7 milhões, nesse trimestre contra o mesmo trimestre de 2006, isso foi justificado pelo bom desempenho tanto do mercado doméstico quanto das exportações e em função de um aumento de 12,8% no volume de vendas, que chegou a atingir 25,2 milhões de pares e queda de 9,9% no preço médio, que atingiu 10,06 por par. Isso foi resultante, basicamente, de um mix de produtos que ficou bastante diferenciado do mesmo período do ano anterior, onde a gente teve agora um peso um pouco maior da Ipanema e dos produtos de menor valor agregado. Segundo aspecto é que essa receita bruta, exclusivamente no mercado doméstico, ela ficou em linha, né, praticamente com o segundo trimestre do ano passado, atingindo 217,5 milhões de reais. Isso em função de um aumento de 9,8% no volume de vendas e que atingiu quase 19 milhões de pares e uma queda de 8,9% no preço médio, ficou em R$ 11,51 por par. O outro aspecto é a receita bruta que vem oriunda das exportações, que manteve o ritmo de crescimento já vários trimestres, acho que mais de 9 trimestres, ficando 23,6% acima em dólar, a receita, e 23% também acima em volume, atingindo 18,3 milhões de dólares e o equivalente a 6,3 milhões de pares. Isso deu um aumento flat, né, de pequeno crescimento de 0,3% no preço médio em dólares, que chegou a 2,89 por par. Isso se deve à manutenção, então, dos crescimentos das marcas globais, né, Melissa e Ipanema Gisele Bündchen, tanto no mercado internacional, claro, e aumento no volume em novos mercados e nos mercados que a gente já vem operando há vários anos. Quando abordamos a receita líquida, que atingiu 198,8 milhões, houve um aumento de 0,9%, em relação ao segundo trimestre 2006, isso foi proporcionalmente menos que o aumento de 1,6% verificado na receita bruta. Isso se deve ao aumento nas decisões sobre vendas no período. Em decorrência disso, o lucro bruto terminou ficando estável, também em termos absolutos, atingindo 73 milhões, e a margem ficou também em torno de 37% da receita líquida. Quando passamos para as despesas, os gastos com propaganda atingiram 9% da receita líquida. Isso, em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, seria de 8,1%, representando um crescimento de 15,3% devido ao maior número de campanhas veiculadas nesse período, com como também a preparação desse reposicionamento da Ipanema, tanto material de pontos de venda e comerciais que já foram pagos nesse período, porque a campanha começou a ser veiculada a partir do 1º de julho desse ano. Seguindo, então, o EBITDA ajustado, ele atingiu 34,5 milhões de reais, uma margem de 17,4 e queda de 9,1. Isso foi explicado principalmente pelo aumento dessas despesas com vendas que eu já mencionei. O resultado financeiro foi uma receita financeira líquida de 6,2 milhões e houve uma redução de 8,6 milhões, devido principalmente ao acréscimo dos descontos concedidos a clientes, que nós já conversamos e falamos sobre isso no trimestre anterior, despesas de financiamento, exportações foram uma linha de financiamento especial de exportação, que é o EPSIM, e diminuição de outras receitas financeiras. Basicamente foi a base de comparação, porque o ano passado, no segundo trimestre de 2006, foi contabilizada uma receita de atualização monetária não recorrente no mesmo processo tributário PIS/COFINS que a gente já vem falando ao mercado também. Finalmente, o lucro líquido ajustado atingiu 31 milhões, com uma margem líquida de 15,7, sem o ajuste das receitas não recorrentes. Como houve receita não recorrente em ambos os períodos, quando nós calculamos esse lucro líquido sem o efeito dessas receitas, nós teríamos o seguinte número. O lucro líquido, então, passa, né, com as receitas recorrentes. No segundo trimestre, 07, de 31,2, ele ficaria em 29,5. E no segundo trimestre, 06, quando ele atingiu 41,8 milhões, eliminando o não recorrente, seria de 29,8. Ficou, portanto, praticamente estável. No segundo trimestre de 2006, nós tínhamos tido um ganho judicial de PIS e COFINS, que foi da ordem de 12 milhões. E nesse trimestre, segundo de 2007, houve uma devolução do depósito compulsório da Eletrobras, que foi em torno de 1,7 milhão de reais. Portanto, o lucro líquido, né, se excluirmos essas receitas não recorrentes, ficaria estável e com margem líquida em torno de 15%. Podemos passar agora, então, para as estimativas para 2007. A receita bruta em 2007 será superior a 2006. O volume de vendas em 2007 também será superior a 2006. E o preço médio em 2007 será em linha com 2006, porque esperamos também uma participação melhor de produtos menor valor agregado, como resultado dessa campanha de reposicionamento da Ipanema. Os investimentos permanecem os mesmos, já anunciados há vários trimestres anteriores, que é de 10, em torno de 10 milhões, e as despesas de publicidade também se mantêm entre 8 a 9% da receita líquida. Bom, por que estamos com essa expectativa de crescimento, tanto em receita quanto em volume? E as justificativas, as razões para isso no mercado interno. Basicamente, já é o feedback que nós tivemos na nossa última feira, que foi a Francal, em julho de 2007, quando lançamos a coleção Primavera-Verão. E o nível de aceitação, tanto de representantes como de clientes importantes que visitaram a feira, varejistas, de modo geral, foi muito bem aceita. E também pelos pedidos atuais e as vendas atuais que vêm refletindo essa aceitação. Um outro aspecto são a manutenção, a procura da empresa de novidades sempre em tecnologia, design, uso de materiais alternativos também. Novas campanhas de marketing ligadas à sustentabilidade. Nós lançamos o projeto Água, da Ipanema Gisele Bündchen, que é no segmento feminino. E esse projeto ele vem sendo uma continuidade da coleção anterior, que foi o Encacuxingu. Além disso, também dentro dessa linha de sustentabilidade, no segmento masculino, lançamos o projeto Mormai Neo Cycle, que lança chinelos e sandálias reciclados. Além disso, continuamos esse processo de ampliação dos licenciamentos e uso de acessórios no segmento infantil, e sempre escolhendo alguns produtos que vão ter campanhas associadas para veiculação na mídia. Além disso, agora em setembro de 2007, já entra em operação a planta de Teixeira de Freitas, na Bahia. O bem-sucedido reposicionamento de consumo de massa da marca Ipanema já mostra sinais positivos e, além do fato de que inicia a campanha, as anatômicas só a Ipanema tem desde julho. A manutenção da estratégia de lançar produtos com maior valor percebido, isso nós vamos manter, e o aumento também, aí aspectos macroeconômicos, que são o aumento da renda real e do consumo doméstico, que já começa a mostrar sinais de recuperação e se refletindo no consumo de semiduráveis. No mercado externo, as razões para a expectativa positiva de crescimento, nós mantemos essas perspectivas e basicamente fundamentadas na estratégia de globalização das marcas, né, Melissa e Ipanema GB, que já vem apresentando bons resultados. Além disso, já ampliamos o número de países estamos vendendo a marca da Ipanema GB. A nova coleção da campanha publicitária, que entra já no segundo semestre de 2007, também da Ipanema, que nós estamos chamando essa coleção de Ipanema G2B, que é o projeto Água e uma alusão à água, que a fórmula é H2O. E, finalmente, pelo crescimento sustentável que a gente está verificando em todos os mercados que nós atuamos. Bom, podemos passar agora, então, para as perguntas e maiores detalhes são analisados no próprio press release. Obrigada.
Com licença. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Marcos Axten, da Constellation. Com licença, senhor Marcos, sua lista está aberta.
Oi, perdão, não, eu não tenho nenhuma pergunta no momento. Eu acabei de entrar na conferência. Provavelmente aconteceu algum erro.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Weber, da Geração Futuro Corretora.
Bom dia a todos, parabéns pelo resultado. A minha dúvida, Doris e as demais pessoas que estão aí, é o seguinte. Eu observei aqui o resultado no mercado externo com um preço médio estável no segundo trimestre, em dólar, frente ao segundo trimestre do ano passado. Eu penso que, dado a entrada da Ipanema Gisele Bündchen em setembro, e apresentando já, inclusive no quarto trimestre, um incremento de 10% em dólar, e no primeiro trimestre, um incremento de 21% em dólar, o segundo trimestre talvez deveria apresentar um pequeno incremento no preço médio em dólar. Não se observou isso. Eu gostaria de saber um pouco mais detalhadamente o porquê.
Oi, Rafael. Obrigada. Oi. Bom dia.
Bom dia.
Basicamente é mix de produtos, tá? Porque a gente teve, é claro, um efeito câmbio, né? Que foi um câmbio médio, digamos, um pouco pior que o câmbio médio do quarto trimestre. Então, tem um lado que é o efeito câmbio e um outro lado que é mix de produtos, tá? Que depende de cada trimestre, a gente tem uma concentração maior. Por exemplo, no primeiro trimestre, a Europa pesa mais. E os produtos que eu vendo para a Europa têm um preço médio melhor, né? Mais marcas, etc. E no segundo trimestre, pesou um pouquinho mais produtos que eu vendo para os Estados Unidos, que não tem um preço menor, preço médio menor. Então, é basicamente mix de produtos.
Certo. Não é tanta influência da Ipanema Gisele Bündchen, é mais realmente o deslocamento de uma venda maior para os Estados Unidos
Não. É uma espécie de sazonalidade que a gente tem. A Europa, ela compra com uma antecedência que pega mais quarto e primeiro trimestre. E Estados Unidos já compra também no segundo, uma parte, o resto no segundo semestre. Mas tem mais vendas para Estados Unidos no segundo trimestre. Tá? A Ipanema a gente continuou vendendo bem, mas não foi ela que pesou nesse momento.
Então tá certo. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Mariana Valtz, do Banco do Brasil.
Bom dia, Doris, Pedro, a todos. A minha pergunta tem um caráter um pouquinho mais estratégico. Eu queria saber se vocês têm planos, alguma coisa em vista, algum investimento em vista por conta do caixa de vocês, que só vem aumentando, já ultrapassa os 600 milhões. Então, a minha pergunta tem mais esse caráter estratégico, se vocês visam a aquisição de alguma nova empresa ou segmentos de negócios de alguma nova empresa, até tendo em vista o assunto que está em voga, que foi a aquisição da Zalé pela Vulcabras. Queria que vocês falassem um pouquinho desse caráter estratégico.
Ok. Tudo bem, Mariana?
Tudo bom, Dori?
Tudo. Mariana, é o seguinte, nós já estudamos, primeiro, assim, a questão do caixa, né? Nós já estudamos inúmeros aspectos legais, tributários, né, à luz da legislação brasileira, dos incentivos fiscais, e nós não temos, no momento, nenhuma recomendação de especialistas para transitar esses recursos no demonstrativo de resultado, que seria uma das soluções para diminuir o tamanho desse caixa, né, e poder distribuir como dividendo. Porque, caso fosse contabilizado como receita operacional, haveria tributação de imposto de renda e contribuição social, que daria um impacto aí de uns 15,25%. Tá? Então, isso nos impede, de certa forma, de ampliar essa distribuição de dividendos, né, do lucro que vem oriundo do incentivo fiscal. Então, a gente continua utilizando esse caixa para aplicações financeiras, capital de giro, financiar clientes, inclusive nós aumentamos pelo CD no resultado financeiro, né? E naturalmente, os investimentos, CAPEX. Em termos de intenção de aquisições, no momento nós não temos. Inclusive, como a gente já falou no comunicado que nós divulgamos dia 13 de julho, né, o nosso modelo de negócio ele é muito peculiar, muito diferenciado da indústria tradicional. Então, complica um pouco a sinergia com o modelo, né, de calçados injetados. E nós também temos, a gente vem falando isso constantemente ao mercado, espaço ainda para crescer organicamente, né? Estratégias muito claras de crescer, mercado local, mercado internacional. Mais uma planta que entra em operação, que na verdade não é uma expansão, mas é uma forma de reduzir a capacidade, ou melhor, de usar melhor a capacidade instalada, uma realocação de ativos. E isso pode realmente minimizar essa questão de, ou maximizar a utilização da capacidade, né? Que ela vai poder produzir, refrigerantes feitas, cerca de 10 milhões de pares aí por ano. Mas é lógico que a empresa vai estar sempre aberta, né, a analisar novos negócios, e se for um bom negócio para a companhia, com certeza estaremos analisando e estudando.
Ok, Dori, obrigada.
Com licença, senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcos Axten, da Constellation.
Oi, bom dia. Com relação à aquisição da Azaleia, eu gostaria que os senhores comentassem um pouco com relação a tese de investimento e qual foi o múltiplo que os senhores pagaram pela aquisição. Obrigado.
Por favor, você poderia repetir o final da pergunta, por favor?
Eu queria saber qual foi a tese de investimento e qual foi o múltiplo que os senhores pagaram pela aquisição.
Qual foi o quê?
O múltiplo.
mas antes, a primeira...
Qual é a tese que os senhores têm?
A tese?
Qual
o motivo?
O motivo.
Tá. Primeiro, bom, de qualquer maneira, obrigado pela pergunta. E eu preciso te começar te dizendo que a aquisição não foi feita pela Grendene S.A., a aquisição foi feita pela Vulcabras S.A., uma empresa na qual eu sou acionista controlador, enquanto que na Grendene S.A. o acionista controlador é o meu irmão, o Alexandre Grendene Bastelli. Então, embora essa seja uma audioconferência da Grendene, eu não vou deixar de te responder, mas gostaria de salientar que esse assunto é de economia interna da Vulcabras. O motivo da aquisição foi que havia uma grande sinergia, ou há uma grande sinergia, entre o portfólio de produtos e atividade da Azaleia no mercado de sapatos esportivos do Brasil e também da América Latina, com a atividade da Vulcabras, que é 100% dirigida a esse setor. E a Vulcabras precisava, de forma bastante evidente, assim, de forma bastante determinada, a Vulcabras precisava crescer e precisava encontrar caminhos para isso, porque a Vulcabras é licenciadora de uma marca esportiva internacional, que é a Reebok. E, como tal, precisava também ter negócios próprios e marcas próprias. Esse conjunto de motivos determinou para a Vulcabras a necessidade de fazer esse investimento para poder projetar os próximos anos com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de segurança, ou com muito mais segurança. Com relação ao valor pago, eu gostaria de te omitir essa resposta, até porque eu não tenho aqui presente o múltiplo, não tenho como calculá-lo agora.
Uhum.
Mas, de qualquer maneira, o que eu preciso te dizer é que, e completando um pouco a pergunta que você me fez,
uhum,
e explicando também o porquê da aquisição, é muito importante te dizer que a Azaleia é uma empresa que hoje tem, nos produtos olímpicos, não menos do que 60% do seu faturamento, e eventualmente, nos meses atuais, em função de toda a mídia dos Jogos do Pan-Americano do Rio de Janeiro, em função da situação atual de vendas dos produtos da Azaleia, é muito provável que nesse momento Olímpicos esteja representando 70% do faturamento da empresa. E na Vulcabras, 100% do faturamento da empresa é devido aos negócios com a marca Reebok. Portanto, fica muito evidente, e considerando que a Grendene não trabalha no segmento de material esportivo,
uhum,
que é um segmento, embora do setor de sapatos, mas é um segmento completamente atípico, específico, com as suas características, né, onde atuam players importantes no segmento internacional, como Adidas, como Nike, como Puma e muitos outros, né? Não havia sinergia de negócios entre a Grendene e a Azaleia. E, por outro lado, havia grande sinergia de negócios entre a Vulcabras e a Azaleia. A única coisa que a Grendene e a Azaleia fazem em comum são sapatos adultos femininos, aonde na Grendene isso representa 10% do volume de produção e 18% do valor de vendas. Segundo o que inclusive já foi dito num informativo da Grandene de há pouco tempo, de há 15, 20 dias, foi inclusive citado que, segundo o Latin Panel, que é um instituto de pesquisa de mercado independente, entre janeiro e maio deste ano, nenhum produtor de calçados femininos adultos detinha mais do que 8% de market share no Brasil. E os maiores eram a própria Grandene, a Picadilly, a Ramarinha, a Via Marte, a Dakota, a Crisales, a Azaleia e a Beira Rio. Mas eles todos somados, e eles eram os maiores, eles tinham menos do que 35% do mercado de adultos femininos brasileiros. Na medida em que 65,8% deste mercado estava na mão de um sem número de empresas, onde a maior delas detinha 1,3% desse mercado. Isso é uma pesquisa da Latin Panel. O que demonstra que a competição entre Grandene e Azaleia se dá apenas nesse segmento, que para Grandene representa 10% do volume e 18% do faturamento, mas que é um segmento enormemente, extremamente pulverizado. E, portanto, nós não vemos nessa, por este fato, inclusive, por essa peculiaridade também, nós não vemos conflitos, maiores conflitos, na medida em que o conjunto maior de negócios da Grandene, como todos os negócios Ipanema, todos os negócios sandálias de dedo Ipanema, todos os negócios de produto infantil que são muito representativos na Grandene, e todos os negócios de exportação da Grandene e toda a tecnologia de injeção de PVC que é com a qual a Grandene trabalha, não estão presentes na empresa, não estão presentes na Azaleia, não existem no portfólio de atividades e de produtos da Azaleia. Portanto, reiterando o que já foi dito, eu estou apenas confirmando e reiterando de que o grande negócio que envolveu Vulcabras e Azaleia está relacionado com fabricação de sapatos esportivos, no caso Azaleia Olímpicos e Vulcabras Reebok.
Muito obrigado.
Obrigado a você.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Lorena Vieira, da Agência Estado.
Bom dia, São Pedro, bom dia, Doris. Eu queria, na verdade, colocar duas questões. A primeira é que, como os senhores avaliam esse crescimento, que foi mais ou menos em linha, o lucro abaixo devido a essa operação receitando a recorrente no ano passado, mas o mercado encara, de certa forma, que a Grandene já poderia ter um crescimento maior, mesmo tendo uma base comparativa do segundo tri, também já boa, do ano passado. E a outra questão é, como a Grandene, de fato, está estudando uma fusão com a Vulcabras?
Lorena, tudo bem, Adora?
Tudo bem?
Lorena, está muito baixa a sua pergunta.
Tá.
Pelo que eu entendi, a primeira parte, você está dizendo que o segundo trimestre, o lucro... Você pode repetir?
Posso falar um pouquinho mais alto. Eu estou falando, na verdade, do crescimento, do desempenho como um todo, que o mercado encara, de certa forma, esperava ou acreditaria que a Grandene já poderia, nesse segundo tri, apresentar, sim, um crescimento maior e não em linha, como foi, de certa forma, obtido aí tanto na receita quanto no EBITDA, né, nesse período. Por que já não é possível a Grandene apresentar um crescimento maior? Essa é a primeira pergunta.
Lorena, isso não foi surpresa para o mercado, porque no primeiro trimestre, se você ler com atenção o meu guidance, as estimativas, nós já não só mencionávamos confirmamos o que a gente esperava para primeiro semestre, de receita bruta superior, volume levemente superior e preço médio superior, que foi totalmente entregue, né, e cresceu, inclusive, no semestre 8,4% a receita, 2,2% o volume e 6% o preço médio. Então, o mercado já esperava. E nesse mesmo resultado do primeiro trimestre, nós já havíamos sinalizado, tem uma linha lá específica para segundo trimestre, nós já dizíamos que o resultado, seria o top line, né, faturamento e volume do segundo trimestre, ficariam em linha com o segundo trimestre de 0,6. De fato, eu até entreguei mais do que o guidance que eu dei, porque o em linha seria repetir o que eu fiz no segundo trimestre de 2006. E, na verdade, eu cresci modestamente, é lógico, foi 1,6, mas cresci mais do que o que nós dissemos que era em linha. E crescemos também volume, que foi significativo. O volume cresceu 12,8% no segundo trimestre. E uma boa parte disso veio da exportação, que cresceu 23%, mas também o mercado interno já mostrou um sinal muito bom, que foi um crescimento de 9,8%. E isso já foi resultado do reposicionamento da Ipanema, que começou já a contar de abril, né? Então, não houve, não dá para dizer que teve alguma surpresa. Se foi surpresa, foi positiva em relação ao segundo trimestre. E aí você tem que analisar o seguinte, eu não só cresci, como mantive a minha rentabilidade. Se você olhar as margens, principalmente no semestre, todas foram mantidas. Então, a empresa... Significa que a empresa está com uma produtividade maior, está muito mais competitiva e o forte nosso mesmo é no segundo semestre. E isso a gente continuou sinalizando para o guidance dado para o ano. Tá? E quanto à segunda pergunta, eu vou deixar o Pedro responder, tá ok?
Tá bom, Doris, obrigada.
Bom, eu preciso... A aquisição por parte da Vulcabras da Azaleia foi realizada há pouco mais do que 15 dias, ou mais ou menos 15 dias. Portanto, a única resposta que cabe nesse momento é uma resposta negativa. Não há nenhum estudo sendo realizado. Ao contrário, nesse momento, a Vulcabras e os nossos executivos da Vulcabras estão, junto com os executivos da Azaleia, estão começando a fazer um projeto de integração entre as duas empresas. E esse é o nosso objetivo primeiro e que está consumindo os nossos esforços e o nosso tempo. Por outro lado, eu acho que não posso omitir de dizer a você que eu sou o controlador da Vulcabras e acionista importante da Grendene, enquanto o meu irmão é o controlador da Grendene. Nós somos irmãos gêmeos e temos uma relação de amizade e fraternal muito grande. Nós, no curso de todos esses anos, nós sempre tivemos e mantemos uma relação de uma amizade muito grande, muito consistente. E temos tocado os nossos negócios muito juntos, assim, a nossa atividade desde a fundação da Grendene, que já monta mais de 30 anos, e a construção da Grendene, que hoje é uma empresa muito profissionalizada, está na mão de executivos competentes, mas que há alguns anos atrás precisou muito mais da nossa participação, da minha e do meu irmão, que tivemos papel fundamental no desenvolvimento da empresa, é uma tônica da nossa atividade, da nossa vida, minha e do meu irmão. Então, se um dia a Vulcabras e a Grendene, se um dia houver motivos para que uma junção, para que uma fusão seja feita, se um dia, se a gente perceber interesse nisso, perceber que a fusão pode gerar benefícios comuns, sem dúvida nenhuma isso será feito e de forma até muito fácil. Uhum. Não teremos grandes problemas para fazer isso, faremos isso de forma bastante fácil. Mas isso que eu estou dizendo não pode ser considerado por ninguém como uma previsão ou como um aceno para o futuro. Isso é apenas um testemunho de como as coisas são, a realidade das coisas. A Grendene e a Vulcabras, por intermédio meu e do meu irmão, serão empresas que poderão perfeitamente andarem juntos, porque os dois controladores se acertam de maneira muito fácil para que isso possa acontecer. Haverá e haveria absoluta flexibilidade de ambos os lados para fazer uma associação sem que muitas questões precisassem de grandes estratégias de acomodação. Portanto, se no futuro, daqui a bastante tempo, daqui a algum tempo que não é, cujo cenário não é muito próximo, cujo horizonte não está presente, né? É uma coisa para algum tempo, para realmente para o futuro, se houver um interesse, a possibilidade, e considerando que os mercados tendem à globalização e as empresas tendem a se fundirem, a formarem grupos cada vez mais poderosos para obter vantagens dessas associações, se isso acontecer com os nossos negócios, sem dúvida será bem-vindo, tanto para a Grendene quanto para a Vulcabras.
Tá bom, Pedro, obrigada.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Pedro Grendene para as considerações finais.
Bom, eu queria que fosse as minhas considerações finais uma palavra de confiança em relação ao desempenho da Grendene no ano de 2007. Nós estamos estimando um desempenho favorável, tanto em faturamento quanto em volume. Ou seja, nós esperamos crescimento de faturamento e crescimento de volume. E ainda adicional a isso, esperamos uma pequena melhora nas margens de lucro bruto, EBITDA e lucro líquido. E estamos satisfeitos com estas margens havidas no ano anterior. Portanto, essa pequena melhora em lucro bruto, EBITDA e lucro líquido é bastante significativa, porque estas margens e esse EBITDA e esse lucro líquido do ano anterior já foram bons e nós esperamos podê-los incrementar de forma marginal, mas incrementá-los neste ano. Isso, nós acreditamos a uma estratégia que a empresa adotou de valorização das suas marcas no segmento de produtos de maior valor agregado. Eu me refiro especificamente às marcas Melissa e Ipanema Gisele Bündchen, cujos frutos, cujos resultados desse posicionamento, dessa estratégia já começam a apresentar resultados. Ao mesmo tempo, no lado oposto, nós também já estamos começando a colher os resultados do reposicionamento do nosso segmento de mercado de massa, que é um mercado que inclusive tem elevado o potencial de crescimento nos negócios da empresa e que também está andando muito bem. Do lado da gestão, nós estamos mantendo os esforços e a disciplina de gestão, com vistas a aumentar a competitividade da empresa, tanto nos mercados local como internacional. Destacamos também o prestígio crescente das nossas marcas mais importantes. A tecnologia proprietária da empresa em injeção de termoplásticos é cada vez mais sofisticada. A nossa escala de produção, as inovações constantes, o marketing agressivo, que tudo criam diferenciais competitivos para a Grendene dentro do setor. Por último, vale destacar que a massa salarial brasileira vem crescendo acima do PIB, o que também é um dado importante para acreditar que deveremos ter uma continuidade da melhora do consumo de produtos semiduráveis. Por tudo isso, preciso repetir que nós estamos confiantes, portanto, no desempenho de faturamento e de volume da empresa e que acreditamos poder entregar no final de 2007 um resultado que contemple lucro bruto, EBITDA e lucro líquido levemente superior em percentuais aos mesmos havidos no ano passado. Obrigado a todos por atenderem a audioconferência da Grendene e nos encontraremos em novembro, quando da divulgação do terceiro trimestre. Obrigado.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.